A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Google lançou o Notebook, um software grátis que cria uma conversa em áudio através de inteligência artificial, como se de um programa de rádio ou podcast se tratasse. Escrevemos notas sobre um assunto, podemos fornecer PDFs ou áudios. E o software faz o resto, cria a conversa. Neste podcast, vamos contar-lhe ao pormenor como funciona o Notebook. 100 anos de solidão de Gabriel García Márquez vão chegar ao ecrã da Netflix. Vamos dar-lhe dicas, apps que usamos e toda a informação sobre o mundo Apple. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 296 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 7 de dezembro de 2024.
Já cheira a Natal.
Já cheira a Natal, obviamente.
Já.
Numa altura em que se fala que os Macs podem sair com 5G, eu diria que já é hora, não é? Faz todo o sentido.
Claro.
É provável que, por exemplo, o próximo MacBook possa sair já com o 5G. Portanto, é algo que me parece completamente normal. E eu diria que acho que até os iPads deviam vir todos com 5G, não é? Preparados para usar 5G.
Sim,
já não faz sentido.
E se queres te diga já agora, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa muito rápida, porque realmente, segundo consta a Apple, segundo consta, e está aprovado devido à própria cadeia de distribuidores e de fornecedores de componentes da Apple, a Apple está a trabalhar, portanto, no modem próprio, está a tentar desvincular-se e ter finalmente, realmente, tudo in-house, quase tudo, pelo menos, e o modem realmente é uma, neste caso, é um dos módulos mais importantes, obviamente para o iPhone, mas também para todos os outros equipamentos, porque eu suspeito de que se a Apple lançar neste caso o seu próprio modem 5G, também irá poder incorporá-lo nas suas outras linhas de produto, nomeadamente nos iPads, nos MacBooks, pelo menos será o mais notável, e a partir daí temos a Apple, neste caso, com quase uma independência total em termos de parcerias, digamos, de componentes, porque ao livrar-se disto, livra-se automaticamente. Já se livrou da Intel pela Qualcomm, quer se livrar da Qualcomm, e ao ter um modem próprio, realmente abre aqui outras potenciais utilizações, sem infringimento, obviamente, de copyrights ou de direitos ou de propriedade intelectual. E uma coisa é certa, dizem, e este rumor é muito forte, já dito até pelo Shimin Kuo, que o próximo iPhone SE poderá já trazer e poderá ser o primeiro telefone da Apple com o modem próprio. Portanto, tudo caminha para isso, e a Apple, tendo o modem próprio, se calhar o mais provável, de facto, e o mais expectável, é também equipar os seus equipamentos, os seus dispositivos todos, e toda a sua linha de produto com esta tecnologia. Faz todo sentido.
O iOS 18.2 está para sair. Obviamente nós aqui na Europa, União Europeia, não temos acesso à Apple Intelligence, mas há aqui várias situações que vão mudar, não é? Podemos eliminar aplicações que o sistema até aqui não permitia, tipo App Store, as fotos, o telefone. Eu não vejo grande sentido nisso, mas pronto.
Sim, é para cumprir regulamento, exato.
Os AirTags vão permitir partilhar com outras pessoas, portanto é muito útil isto, não é? Não é só uma pessoa que tem acesso ao AirTag. Transferir o historial do Safari e exportar gera um ficheiro. Podíamos fazê-lo através do Mac, mas agora vai ser possível também fazer através do iPhone. Limitar o máximo do alta-voz, não é?
para não ter muito alto, e sempre queremos aquele limite e não passa dali. Uma nova informação de bateria: quanto tempo faltará para que o iPhone fique totalmente carregado? Isto também pode dar jeito, não é?
Pode.
Em relação ao Apple Intelligence, quem está fora da União Europeia já vai ter uma interligação com o Apple Intelligence e com a Siri e com o ChatGPT, resumos dos e-mails, ajuda a gerar respostas de e-mails. O Gmoji permite que se crie emojis personalizados diretamente no teclado e já vão sincronizar com todos os dispositivos através da iCloud. E portanto, aquilo que eu posso dizer é, se quiserem mudar a vossa região para os Estados Unidos e o inglês, não vão ter acesso aqui em Portugal ao Apple Intelligence, mas podem já ver este novo mail que eu disse no episódio passado, que tem as secções e está bem organizado. Portanto, podem ir lá, pelo menos para ver e perceber como é que funciona. Em relação ao iPhone 16, descobri aqui uma função do áudio que a Apple apresentou quando foi o lançamento, que é muito, muito interessante. Eu gravo uma rúbrica na SIC, faço as perguntas e gravo através do iPhone, e acoplo um microfone. Só que eu esqueci-me de carregar, a dizer que aquele aparelho estava ali ligado, não era outro aparelho, e ele assume como aos escutadores. E ele gravou o som ambiente, ou seja, o som do telefone. Ou seja, fica com muito som ambiente.
Claro.
Só que depois, este telefone, o iPhone 16, podes, na edição, colocar um som de estúdio. Pá, e é fantástico, ficas ali com um som, parece que estás a usar um microfone. É fantástico. Podemos também usar o modo primeiro plano, o modo cinematográfico, que é exatamente o quê? Se estão a falar duas pessoas, uma de cada vez, tu podes depois na edição dizer qual é o que é que queres. Queres ouvir melhor a pessoa que está mais perto do telefone ou a que está lá atrás? Portanto, é muito, muito interessante, e eu acho que vale a pena experimentarem isto, e portanto quem trabalha com gravações, isto está muito jeito. Depois, Ricardo, vamos aqui falar de uma coisa que é notebook da Google. É algo fantástico e assustador ao mesmo tempo.
Epá, por acaso é, tens toda a razão.
É um software, podem experimentar, notebook LM.Google. É um software que podemos escrever um texto daquilo que quisermos com um tema, podemos fornecer áudios, PDFs, e ele automaticamente cria-te um resumo em texto daquilo que lá colocaste. A partir dali, que é o mais assustador, ele cria uma conversa entre duas pessoas sobre aquele tema, como se fosse um programa de rádio ou um podcast. Para já só está em inglês, mas é assustador. E eu digo, quando é assustador, é o que vem a seguir. Eu agarrei e fiz um texto sem nenhum sentido, nada real, mas um texto a dizer: João Pereira, novo treinador do Sporting, diz que os jogadores têm saudades de Ruben Amorim, que deixou o clube, partiu para ser treinador do Manchester United. Alguns jogadores ficaram tristes porque Amorim não os levou e agora já não jogam da mesma forma. João Pereira diz que encontrou Diogo Queiroz a chorar no balneário porque quer jogar no Manchester United. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, diz que João Pereira ou ganha o próximo jogo ou será despedido. Abel Ferreira poderá ser o novo treinador do Sporting. Inventei um texto. Tudo isto é inventado. Ele automaticamente faz um resumo bem feito, bem escrito, em texto. E depois, o que é espantoso, é o que vem a seguir: uma conversa entre duas pessoas em inglês, com dados
retirados do texto,
e mais, muitos dados. Eu vou passar aqui um bocadinho da conversa para perceberem onde é que isto vai. Ou seja, tu podes criar uma rádio sem ninguém, quer dizer, um podcast, e qualquer dia ele vai reconhecer a tua voz, a minha voz, nós metemos lá texto e ele faz o podcast sozinho. Quer dizer, isto é assustador para a área da comunicação social. Mesmo. Porque, de facto, estamos a entrar aqui num campo que as máquinas vão completamente substituir os humanos, não é? Aqui, um programador, uma pessoa que insere aqui textos, debita PDFs, e portanto, o melhor de tudo é os nossos ouvintes irem lá e experimentarem sobre um tema qualquer, e depois para perceberem bem aquilo que estamos a falar. Mas vamos ouvir aqui um excerto daquilo que este texto que eu inseri, que não tem significado nenhum, não é real, não é, e a conversa que vem a seguir. Ouçam.
Where we take all the messiness of the beautiful game.
That's right.
And we break it all down into easily digestible bits.
Exactly.
Today we are going all the way to Portugal, to Sporting Lisbon, a storied club.
Yeah.
But they're going through some stuff.
It's pretty dramatic.
Like some serious behind-the-scenes drama.
Yeah, you know, I mean, like, every club has their ups and downs, you know. But right. Sporting Lisbon is going through it right now.
Yeah, they just lost their, I mean, he wasn't there that long, but, like, their kind of legendary coach, Rui Amorim.
Yeah, he made a real impact, even in a short time.
So we're going to talk about him. And we're also going to talk about the new guy.
Oh, yeah, Joan Pereira. He's got some big shoes to fill.
Yeah, and a president who's, like, got a really, really short fuse.
Oh, yeah. Frederico Varandas. He does not mess around.
So let's just get right into it. Like I said, we're talking about Sporting Lisbon. So why don't you just give us a little bit of background on Rui Amorim? Like, who is this guy and why was his departure such a big deal?
Well, he didn't actually play for Sporting, but he managed Braga before.
Okay.
And you know, he came in and in a few short years, he really turned the club around, you know?
In what way?
I mean, he was known for being, like, really tactically astute, like, really, you know, knew how to analyze an opponent and adjust his tactics accordingly. And he was really good at developing young players, like, bringing them up through the ranks. So, you know, he ticked a lot of boxes for Sporting fans. He really did.
So he was kind of like a player's coach.
I think so. I mean, he had that reputation, yeah.
So, I mean, like, what happened? Why did he leave if things were going so well?
Well, Manchester United came calling.
Oh, wow. So, like,
a bigger club, a bigger state. I mean, it's hard to say no to that kind of opportunity.
And the Premier League?
Oh, yeah. I mean, that's the biggest league in the world right now. So yeah. That's a big deal.
So what was the fallout like at Sporting? I mean, how did the players take it?
You know, there were reports that some players were actually, like, you know, in tears when they heard the news.
Really?
Yeah, Gyökeres in particular, like, he was apparently devastated.
That's the Swedish striker.
Yeah, yeah. I mean, it wasn't just losing Amorim, you know, as a coach, but it was also, like, losing the chance to maybe play for Manchester United one day.
Oh, right, like, follow him
exactly.
To the Premier League.
Yeah, so, you know, you can imagine the disappointment.
Yeah, so now you've got a new guy, new manager.
João Pereira, yeah.
What's the deal with him? I mean, he's got to be feeling the pressure, right?
Oh, yeah. I mean, the expectations are sky high, you know, after Amorim.
Right.
It's like, how do you follow that?
Exactly. And didn't you say something about the president, like, giving him an ultimatum?
Oh, yeah. Frederico Varandas, he basically told Pereira, win the next game or you're fired.
What, the next game?
Yeah, the very next game after he was appointed.
Wow. What a way to start your tenure, right?
Talk about pressure.
So who is this Frederico Varandas guy? Like, why is he so trigger happy?
Well, you know, he's a businessman, first and foremost. He's not like a, you know, a football man in the traditional sense.
Okay.
He's very results oriented and he's not afraid to make tough decisions. You know, he's been president for a few years now and he's already gone through a few coaches.
Wow.
So I guess you could say he's got a bit of a reputation.
So it's not just Pereira, like, he's done this before.
Yeah, he's not afraid to shake things up if he doesn't see the results he wants.
It's brutal.
Yeah, it's a high-pressure environment for sure.
So do you think Pereira has a chance? I mean, can he actually pull this off?
It's hard to say. I mean, the team is obviously still adjusting to Amorim's departure.
Right.
And you know, having that kind of ultimatum hanging over your head can't be easy.
No.
But, you know, Pereira's got a good track record. He's managed some decent clubs before this, so you never know. He might just surprise everyone.
Well, it sounds like Sporting is just, like, primed for a complete and utter meltdown.
It's certainly a possibility.
But the other hand, like, maybe this is the kind of shakeup they needed.
It could be, you know, sometimes a change in leadership can bring a fresh perspective, new ideas.
Isto é, de facto, espantoso, e agora só está em inglês. Eu acredito que em breve esteja também noutras línguas, mas isto de facto é espantoso.
Eu experimentei no sentido em que fiz o upload de alguns documentos. Fiz um upload, por exemplo, do meu currículo vitae, que foi o primeiro PDF, de facto, que estava disponível. E ao colocar lá, ele depois fez um resumo extremamente interessante. Isto é ótimo, por exemplo... Estou a pensar aqui, obviamente que o potencial é muito grande e as utilizações poderão ser enormes, mas, por exemplo, no caso do CV, isto para os recrutadores pode ser extremamente útil, inclusive, porque no CV, ele ao analisar o documento, depois faz-me um resumo portanto, todo o percurso profissional da pessoa, todo o percurso académico que a pessoa tem, das experiências principais que a pessoa tem, dos skills, tanto os hard skills como soft skills, ou seja, faz ali, disseca, e resume muito bem o documento, que pode ser mais ou menos extenso, é verdade, mas de facto depois, inclusive, ao ver isto, depois ainda te dá a hipótese de colocar outras questões relacionadas com o tema, em que, por exemplo, como o meu currículo diz, qual seria neste caso o melhor ambiente profissional para o Ricardo Fernandes? Qual seria o melhor cargo? E em que departamento se inseriria melhor o Ricardo Fernandes? E, portanto, tudo isto são ferramentas a partir de uma simples análise de um texto. Tudo isto são ferramentas que podem ajudar a pessoa nos mais diferentes contextos, realmente a ter um resumo muito aprimorado da situação. Tu, por exemplo, podes juntar também um currículo e uma fotografia e até mesmo. Pedir para que esta ferramenta te dê, por exemplo, um modelo de currículo vitae, mais moderno, mais clássico, com templates, etc. E ele, obviamente, que aqui vai remeter para outras instâncias onde poderás fazer esse tipo de currículo. Mas é uma ferramenta muito interessante porque é holístico, ou seja, tudo o que é contextualizado mediante aquilo que tu fazes, com que tu o alimentas. Ele vai buscar referências, vai pesquisar, vai linkar todos os documentos que tu ponhas e vai medir a relevância entre um e outro e ver se adequa e se adequar junta. E, portanto, é uma ferramenta extremamente interessante. Eu só experimentei em contexto de documentos, para já, não fiz esta parte da conversa.
E sobretudo na minha área, que é a área da comunicação, isto qualquer dia tens uma rádio ou uma televisão, porque eu acho que isto depois vai evoluir para a área também da imagem, sem, quer dizer, com programadores ou com pessoas a inserirem dados.
Ainda bem que o nosso podcast é em português, porque se fosse em inglês, se calhar alguns dos ouvintes nem se iam a perceber que poderia ter sido criado com uma ferramenta deste género, porque daquilo que eu tive a oportunidade de ver e de pesquisar, e de acordo com a tua experiência também, a conversa é tão natural que é assustadoramente real. E portanto já roça aqui um limite de imaginação no qual vamos realmente com poucos comandos poder fazer uma coisa absolutamente
E
fantástica.
por falar em inteligência artificial, dizer que tenho nos últimos tempos, no meu trabalho, que utilizava, ou utilizo muito, e toda a gente também utiliza o Google para fazer pesquisas, muitas das pesquisas tenho substituído o Google pelo Copilot. Fiquei a pensar nisso no outro dia. Num futuro próximo, podem substituir os motores de busca. Não sei qual é a tua opinião sobre isto, mas parece-me que sim, porque tu perguntas algo e a informação que ele te dá é exata e muito concreta, não é? Às vezes andamos à procura de algo no Google e, de facto, ele não dá a informação correta logo à primeira e depois tem aquelas questões de quem paga está em cima. Não sei, dá-me a pensar nisto no outro dia.
Não, o que se denota é que a Microsoft fez um trabalho fabuloso com o Copilot, na verdade, e não nos devemos esquecer que a Microsoft foi o primeiro gigante a aparecer com a questão do ChatGPT, e portanto já leva aqui alguma experiência nesta matéria, não é? E tem também do seu lado. Pessoas experientes tanto no próprio código como especializados em inteligência artificial. Houve aqui uma grande predominância do Google e do Chrome, lá está, no mercado durante muito tempo, até que a Microsoft realmente veio agitar aqui um pouco as coisas com pouco não, já está muito até as coisas com a questão da inteligência artificial, apareceu com o ChatGPT, logo em seguida apresentou o Copilot, e o Copilot é de facto uma ferramenta
Não, e tu
extraordinária.
perguntas alguma coisa, ele responde concretamente àquilo que tu procuras. Portanto, eu dei. O que eu digo é: será que estas formas de busca de inteligência artificial podem vir a matar a galinha dos ovos de ouro da Google? Fica a dúvida, não é? É porque a Google, quando tu procuras algo, para já, quem paga aparece logo em cima, não
Sim,
é?
exato.
E depois, muitas das vezes, tu tens que. Não encontras as coisas à primeira, não é? Tens que andar ali à procura. E as buscas que tu fazes através do Copilot
Sim.
é muito, muito conciso, não é? Ele identifica-te aquilo que tu queres, às vezes até dá-te mais informação daquilo que tu procuras. E, portanto, para a minha área, eu tenho utilizado cada vez mais o Copilot.
Não, e é muito mais direto, na minha opinião. Ou seja, é mais conciso, é mais perspicaz, por assim dizer, e vai direto ao assunto. A Microsoft tem feito um trabalho extraordinário em termos de implementação e até mesmo de avanço no Copilot. E uma coisa que se nota é que, de facto, os resultados são mais precisos. Podemos até dizer que há uma filtragem melhor. E aqui dá-nos resultados que vão mais de encontro às nossas necessidades, neste caso. Até mesmo porque, em termos de contexto, provavelmente também a Google tem aqui um maior número de entradas e, portanto, se procurarmos por algo, que seja relativamente vago, pode realmente ter vários sentidos ambíguos, e os resultados a apresentar também são mais variados. E no facto, o Copilot é bastante, na minha opinião, é mais direcionado. E eu gosto de utilizar o Copilot, na verdade. Acho que é flexível,
Eu
acho que é
também
muito
gosto mais do
flexível,
Copilot.
não deixa de ser rápido também. E acho que os resultados que apresenta são muito mais precisos. Mas isto, pronto, também tem a ver com o gosto de cada um, mas eu acho que ainda não experimentou bem o Copilot. Acho que devia perder aqui algum tempo e experimentar e verificar realmente que é uma solução extremamente eficaz, e que é bastante válido até para uma utilização diária, seja académica, seja profissional, seja até mesmo lúdica.
E na busca de informação,
Sim.
não tanto na criação. Eu acho que a criação é de facto um perigo, porque esta nova geração agarra-se ao ChatGPT, este ao Copilot e ao Gemini para criar, e isso aí
Sim.
assusta um bocadinho, não é? O que vem daqui a 10 anos, não é? Como é que esta geração é formada? Vamos supor que o Gemini ou o Copilot começam a ser utilizados mais na área da busca que os próprios motores de busca, é bem provável que venha daí publicidade também para o Copilot e para o Gemini. Para não falar já do ChatGPT, que já tem uma versão. Os outros também têm, né? Mas tem uma versão paga, porque se tu utilizares muito o ChatGPT, ele não te permite utilizares da mesma forma que o Copilot ou que o Gemini, porque ele barra-te ali. Se utilizares muito, ele diz que por hoje já chega, né? Vem cá amanhã, vem cá amanhã.
Sim, há limites diários, o que em algumas funções e em algumas profissões pode ser extremamente limitado. É bom ter sempre a alternativa, portanto, aqui fica o repto aos nossos ouvintes para realmente testarem o Copilot e verem todas as funcionalidades do Copilot a funcionar, e com a garantia, para já com a garantia Microsoft, e que também de experiência é bastante bom.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, deixo aqui uma nota para quem tem um Tesla. Finalmente, a aplicação da Tesla, que controla o carro e que serve de chave e que serve para tudo, não é? Passa a também ter uma funcionalidade e uma app, no relógio. Só que é preciso ter instalado o watchOS 11. E isto faz com que por exemplo, eu tenho um relógio que é o 5, 5 ou 6, 5, que já não funciona com o watchOS 11, portanto não posso instalar esta aplicação. Portanto, é uma pena, esta situação, porque de facto dá muito jeito também teres a aplicação no relógio. Depois vou aqui deixar uma app que se chama dayuse.com, portanto isto é um site, mas tem uma app própria, que é o quê? É um site e uma app especializada em marcação de hotéis durante o dia. Normalmente nós marcamos hotéis à noite, não é? Pela noite. Uma noite, duas noites, três noites, não é? Mas muitas vezes faço escala num sítio, por exemplo, chegas às 6 da manhã a uma cidade e tens um voo tipo às 8 da noite, podes, através desta app, dayuse.com, portanto, ou procurem na App Store, dayuse, podes marcar e verificar os hotéis que fazem marcações em determinado período do dia. Portanto, tem aqui uma solução ótima. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui duas aplicações ótimas para os criativos. A primeira é o Wand, como em varinha, em inglês, Wand, i Canvas for Artists. E isto é muito bom porquê? Porque, mesmo para quem não tem grande jeito de desenho, permite realmente fazer um esboço de um determinado objeto, uma personagem, aquilo que quiserem, e depois, mediante esse esboço, nós podemos pedir a renderização por inteligência artificial. E, portanto, a inteligência artificial vai pegar no esboço e vai-nos dar aqui alternativas de produto final que eventualmente desejamos, e ao escolher aquele que mais se aproxima daquilo que tínhamos em mente, podemos inclusive adicionar detalhes e realmente faz-nos aqui um desenho, uma gravura muito interessante. Atenção, não é criação de fotos, nem manipulação de fotos por inteligência artificial, mas sim desenho. E portanto, a própria aplicação, se forem ver a App Store, tem neste caso um videozinho de alguém a desenhar uma personagem de banda desenhada, e de facto fica fabuloso, porque depois podemos adicionar mais detalhes, como a cor dos olhos, o cabelo, etc. E portanto fica aqui um desenho muito bem feito, e é aqui também uma possibilidade de fazerem, neste caso, experimentarem a vossa criatividade, e pode ajudar, por exemplo, para quem já tem o desenho e a arte gráfica como profissão, ou vocação até mesmo, pode aqui ver formas como melhorar o seu traço, que é bastante interessante. E portanto aqui fica esta sugestão, Wand AI Canvas for Artists. A outra também não deixa de ser para os criadores, mas desta vez utilizando o iPhone diretamente, mais particularmente a câmera. Já aqui se falou várias vezes desta aplicação, mas vem aqui uma nova versão, Halid Mark II para o câmera. É um software de câmera, aproveitando obviamente as lentes que temos nos nossos telefones, que é bastante melhor do que a aplicação de câmera nativa do telefone. Já foi premiada como Apple Design Award, e portanto já ganhou o Apple Design Award, foi Editor's Choice, tem críticas de 5 estrelas, desde o utilizador mais comum até fotógrafos profissionais que trabalham e que são especialistas em iPhoneography, e de facto temos aqui uma aplicação que não só permite vários controles manuais, mas também permite, neste caso, uma personalização muito grande da fotografia que queremos tirar. Portanto, tens controles manuais, parâmetros, balanços de brancos, por exemplo, profundidades, etc. Esta aplicação é muito, muito boa para fotografia. Como disse, há vários fotógrafos profissionais a utilizá-la, e não é para menos, porque realmente tem aqui uma chancela da Halid que de facto já produzi várias vezes aplicações de câmara para o iPhone, e que as mesmas já foram galardoadas várias vezes, e portanto aqui tem realmente mais uma aplicação deste estúdio que vai permitir fazer coisas absolutamente incríveis pela nossa fotografia. Portanto, aqui fica a sugestão Halid Mark Pro 2.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de truques e dicas, dizer que o WhatsApp vai aqui e já está a implementar, só que está por fases, portanto tem que ir espreitando a ver se o vosso telefone já está disponível no vosso telefone ou não, que é quando recebemos um áudio, muitas vezes não nos dá jeito de ouvir uma mensagem em áudio e ele vai transcrever para texto essa mensagem de áudio. Só que a beta ainda não está a disponibilizar para todos os telefones. E, portanto, vai por fases. E, portanto, tem que ir procurando, ir às definições, às conversas, e ver depois nessa opção, nas definições, se já lá está disponível ou não essa opção e, portanto, é ativá-la. Portanto, vão vendo, porque pode dar muito jeito, estamos numa reunião, estamos num local onde não dá para estar a ouvir a conversa. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência para isso, não sei se tu tens ou não, mas há muita malta que manda áudios de ligar aquilo e, portanto, fica ali a conversar 5 minutos.
Sim,
não?
Eu confesso que por vezes até os áudios são longos e não dá jeito nenhum ouvir. Também muitas vezes estamos a trabalhar e não podemos dar atenção àquilo que chegou ou ouvir de imediato e ter realmente a conversa transcrita. É ótimo porque tu mais facilmente, até mesmo em contexto laboral, lês uma mensagem em silêncio do que estás a ouvir um áudio, porque até mesmo se quiseres alguma privacidade tens de pôr auscultadores ou tens de estar com os teus AirPods colocados ou isso, e uma coisa que é verdade é que ao passar a transcrever os áudios de voz, acho que será um recurso muito utilizado por toda a gente.
Eu acho que no Brasil não vai ser utilizado, porque os brasileiros adoram mandar mensagens de áudio. É verdade que é mais fácil, não é? Tu ligas ali, falas e já está. Mas eu por acaso não sou grande adepto. Dizer também que nesta minha passagem pela Apple em Inglaterra, um dia tinha ali um bocadinho de tempo, sentei-me e vi ali uma formação, uma coisa simples, mas ensinar as pessoas a fazer criação de coisas engraçadas nas fotografias. E, de facto, é algo simples e que eu, por acaso, não tinha o hábito disso, mas é muito engraçado. Podemos agarrar numa fotografia, vamos editar a fotografia, depois carregamos no lapisinho, que tem uma bolinha, e depois cá embaixo no mais, carregamos no mais, e carregamos no Add Sticker. E no Add Sticker podemos aqui fazer criações de coisas muito engraçadas. Desenhos de coisas giras, de emojis. Tens aqui variedíssimos stickers onde podes fazer criação na própria fotografia. E há mesmo na App Store dos stickers há também variedíssimas soluções que podemos fazer de uma foto de alguém para mandar para uma brincadeira, uma coisa engraçada. Então podemos fazer criações no próprio telefone ou num convite ou naquilo que quisermos, sem ir para software de criação. Portanto, isto vem de origem no telefone. Portanto, editar, tens texto, tens stickers e, portanto, procuras ali e encontras, por exemplo, agora no inverno, no Natal, tens ali um floco de neve, podes brincar com os flocos de neve numa fotografia. Faz uma criação muito engraçada de algo que está aqui no telefone sem teres de ir para software próprio para isto, e muitas vezes até é pago, não é? Não sei se usas ou não, mas é muito interessante. E eu vi eles lá na Apple, têm logo ali muito treino em relação a isto, mas fazem criações mesmo muito, muito engraçadas. Portanto, se despendermos algum tempo nisto, podemos também criar coisas engraçadas. Agora para o Natal é uma altura gira para mandarmos as boas festas a alguém.
Não, exato. E não é só isso. Portanto, isto é válido. Os stickers são muito utilizados, principalmente na comunidade juvenil e adolescente. Até mesmo porque não só embelezam uma fotografia, ou pode ser uma brincadeira, ou pode ser algo também alusivo e temático, porque existem de facto stickers que podemos pôr para as mais variadas festividades. Podemos criar stickers com fotografias de pessoas também e depois adicioná-los, ou expressões, ou mãos, ou etc. E depois adicioná-los às fotos que quisermos e posicionarmos como queremos. Até os podemos dimensionar, né, em alguns casos. E, portanto, é sempre uma forma gira, diria eu, de realmente embelezar uma fotografia. Por exemplo, se tirarem o sticker, se fizerem um sticker de uma fotografia de alguém, podem juntar esse alguém numa fotografia com mais pessoas, por exemplo, uma montagem que se vê logo que é diferente, é verdade, mas como brincadeira, mas é uma questão a explorar e realmente acho que é interessante. Eu não uso com frequência, é verdade. Mas, por exemplo, a minha filha mais velha usa muito a miúdo mesmo com os amigos e em conversas que eu já vi e que normalmente põem stickers tanto com texto como com emojis, como com tudo. E, portanto, também é muito útil para as redes sociais, portanto, para publicação nas redes sociais. E é uma situação de que quase toda a gente certamente já experimentou, e se não experimentou, experimente, porque é uma forma gira de embelezar as fotografias.
Eu acho que é giro experimentarem. Depois daquilo que eu vi lá na Apple Store, fui logo experimentar e, portanto, é engraçado. E podemos fazer aqui uma criação de forma simples e muito engraçada. E tu, Ricardo, o que é que tens por aí de truques e dicas?
Olha, trago aqui duas dicas que são práticas. A primeira é, acredito que muita gente já tenha ido a vários estabelecimentos, nomeadamente restaurantes ou bares, ou snack bars, em que vejam, por exemplo, perguntem o Wi-Fi e que esse Wi-Fi ou esteja em código QR, normalmente colado nas mesas ou nas paredes, ou então até mesmo no próprio menu, para restringir a utilização a quem realmente utiliza o estabelecimento. E, portanto, esta situação é bastante simples de fazer. Até podemos ter em casa, por exemplo, se quisermos criar uma rede wireless para convidados, guests, e que vão pessoas lá a casa, e a qualquer momento, em vez de estarmos a autorizar essa pessoa, se tiver nos nossos contactos, a utilizar a nossa rede wireless, é realmente basta ter este QR gerado, que a pessoa facilmente aponta a câmara e automaticamente consegue ligar-se à rede que está criada intrinsecamente por este código QR. Como é que nós fazemos isto? Vamos às passwords e vamos escolher a categoria Wi-Fi e a rede que queremos partilhar. E depois existe uma opção que é gerar código QR para aceder à rede. E depois, esse código que aparece no ecrã do telefone, podemos copiar, juntar às fotos, podemos imprimir, podemos enviar também por iMessage ou por mail ou como quiserem. E, portanto, é uma forma muito prática de ter sempre um QR para se ligar à rede que queira que as outras pessoas utilizem. Por exemplo, isto para estabelecimentos de restauração é verdadeiramente fantástico, porque neste caso evita que a pessoa pergunte e perder tempo dos funcionários a realmente a dizerem, a memorizarem a password, até mesmo porque a mesma pode variar. E assim, se variar, também basta gerar novamente um novo código QR e pronto, isto está feito. E é muito simples para partilhar a sua rede e a password da rede que deixa que os outros utilizem. A outra dica que eu tenho é sobre a bússola, que é um recurso que, convenhamos, não é assim tão utilizado no iPhone. Se calhar é mais utilizado o nível que a bússola tem do que a própria bússola. Mas há aqui uma função interessante na bússola, principalmente para quem dá passeios a pé, caminhadas, por exemplo. Ou então que esteja numa outra cidade que não conhece e sabe que tem que se dirigir para uma determinada direção, e realmente esta função da bússola é muito interessante, porque a bússola pode-nos indicar se nos estamos a desviar muito ou pouco da nossa direção. E como é que nós fazemos isto? Abrindo a bússola, vamos apontar o telefone para onde, para a direção que queremos ir, e vamos, neste caso, alinhar a cruz pequena com a cruz grande, a luz pequena, a cruz pequena que aparece no centro do ecrã, com a cruz grande dos pontos cardeais. E ao alinhar isto, nós depois carregamos nessa bússola, e estamos digamos, a fixar ou neste caso a bloquear a direção que queremos tomar. E depois, à medida que formos andando, a bússola neste caso vai-nos indicando, através de uma cor vermelha, o quanto é que nos estamos a desviar, quantos graus é que nos estamos a desviar da direção que queremos prosseguir. Além disso, também como na parte posterior do ecrã, na parte de baixo do ecrã, temos as coordenadas GPS, de onde estamos. Ao clicarmos nas coordenadas GPS, automaticamente abre o mapa e vai-nos dizer onde é que nós estamos, e realmente tudo o que está próximo de nós. E isto é uma vantagem muito grande, por exemplo, para quem viaja e chega a uma cidade que não conhece muito, e que não quer, neste caso, fazer um circuito pré-definido, mas quer partir à descoberta, e depois, a certa altura, pode sempre recorrer a esta funcionalidade do iPhone para realmente voltar atrás ou descobrir algo que queira ou que deseja ir. E isto é um recurso que não é muito utilizado, mas é bastante prático para este tipo de situações. E, portanto, experimentem esta funcionalidade na bússola do iPhone.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Estamos a aproximar-nos do Natal e por isso fizemos aqui uma visita à iServices com a Vânia Guerreiro. Vânia, quem quiser comprar algo de tecnologia, o que é que pode encontrar aqui na iServices?
Olá, Nuno. Como já é hábito, a iServices está sempre a inovar e este ano nós dizemos com muito orgulho que pode vir à iServices comprar presentes para toda a família. Todas as gerações dos 8 aos 88 encontram um presente na iServices. A nível de tecnologia, a nossa coleção de marca própria da IS tem várias soluções para todas as gerações, para todos os gostos, desde vários tipos de auriculares, desde vários tipos de gadgets, comandos de jogos para quem gosta de utilizar o smartphone para jogar, vários tipos de gadgets femininos também, massajadores de couro cabeludo, secadores, escovas de dentes eletrónicas, máquinas de barbear e, claro, os gadgets eletrónicos que dão sempre jeito de andar na mala, mesmo as powerbanks, os cabos, as capas de smartphone. Os vários cordões para termos o smartphone sempre connosco, são acessórios e gadgets essenciais, e que pode entrar numa iServices sem ideias e rapidamente, ao entrar numa loja e perceber toda a coleção disponível da marca IS, vai ter várias ideias para presentear o pai, a mãe, o filho adolescente, a filha de criança, o avô, a avó, e revestir tudo com uma novidade que trouxemos às lojas também este ano, que é a nossa embalagem Cufré. Muito bonita, muito premium, e que pode dar uma cor muito,
uma cor muito bonita, não é? Na árvore de Natal.
Exatamente, é um cofre bastante laranja, mas muito bonito, com um aspecto muito premium, exatamente para dar um ar diferente, e com o look, por assim dizer, da iServices espelhado na árvore de Natal.
E podemos meter aqui dentro, para não perdermos esta caixa, que é muito bonita, um Smart Tag. Queres falar sobre isso? Que é um novo gadget da iService.
Claro que sim. Os nossos Smart Tags são, na prática, muito, muito semelhantes àquilo que também já há no mercado, lançado por um grande fabricante bem conhecido dos teus ouvintes. Portanto, o AirTag tem a mesma tecnologia, custa 19,95 €. Inclusivamente para este Natal temos a opção de pack de 4, que na prática é um 3 mais 1, ou seja, compra compra 3 e o pack vem com 1 de oferta, e dá sempre jeito para estar no nosso porta-chaves, para estar no, na nossa carteira, para estar nas malas de viagem quando vão de viagem e que por alguma razão a mala não pode ir connosco e tem que ir no porão. E todos nós já passámos pelo filme de chegarmos ao destino e a companhia nos dizer que não sabe onde está a nossa mala. É um acessório crucial hoje em dia.
Estava-me a lembrar para as bicicletas, para as motorizadas.
Exatamente, para bicicletas, para motorizadas e não só, para os nossos animais de estimação. Cães e gatos, que têm o chip, tudo bem, mas há toda uma burocracia associada ao chip e nós simplesmente com uma coleira, que também vendemos nos acessórios para Smart Tag, também temos o acessório para pendurar no porta-chave, o acessório para a carteira, o acessório para a coleira do animal de estimação. Portanto, qualquer pessoa que se sinta mais segura, ou porque é esquecida, como eu, e então gosta de ter as suas chaves sempre encontráveis, ou outros acessórios, há inúmeras utilizações que podemos dar ao nosso Fine Tag. É uma ótima ideia de presente de Natal.
E para os nossos ouvintes, há sempre um desconto, mas até dia 18 há um desconto especial por causa do aniversário.
Exatamente, Nuno. Para celebrar o aniversário da Hora da Maçã, estamos a dar aos ouvintes da Hora da Maçã, até dia 18, o desconto especial de 20% de desconto em todos os acessórios e gadgets da marca própria e também em reparações. A única exclusão aqui são os equipamentos recondicionados, pois nós já temos a melhor oferta, a mais competitiva do mercado. Somos líderes em recondicionados. É também uma excelente ideia para presente de Natal. Se o pai ou a mãe está a precisar de um telemóvel novo, podem sempre doar o vosso telemóvel ao pai ou à mãe e comprar um novo recondicionado de Natal e oferecerem um auto-presente, por assim dizer. Aquilo que dizemos aos nossos clientes para fazer é não pensar que o seu telemóvel pode ser descartado. O telemóvel pode sempre ter uma segunda vida e nós promovemos isso. Às vezes uma troca de bateria, uma troca de algum componente que esteja com alguma falha, uma porta de ligação, uma câmara que já não está a focar tão bem. Essa peça, esse componente pode ser trocado, esse telemóvel ganha mais 2 ou 3 anos no ciclo de vida, pode ser doado àquele nosso pai ou mãe de uma geração que se calhar não precisa de um smartphone com todas as funcionalidades da última geração do iOS 18 ou do Android mais atual, mas que vai ficar garantidamente muito contente e optar por um recondicionado para se dar um presente a si próprio.
Muito obrigado. Feliz Natal.
Feliz Natal a todos os ouvintes da Hora da Maçã.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, vou começar com uma informação de que Os Lobos, com o Brad Pitt e o George Clooney, foi o filme de maior sucesso da Apple TV. E faz com que a Apple esteja agora a repensar o modelo de negócio. Houve vários filmes que saíram com estreia primeiro no cinema e depois foram para a Apple. Este filme já não fez esse caminho. Estrearam diretamente na plataforma e tiveram um sucesso brutal. E, portanto, a outra forma de estrear primeiro no cinema e depois, um tempo depois, na Apple TV, como, por exemplo, estou-me a lembrar do Argyle, o Fly Me to the Moon, o Napoleão, houve vários. Não tiveram tanto sucesso como estes Lobos. E portanto, a Apple poderá e deverá começar a apostar nesta fórmula de estreia absoluta no streaming. Portanto, é uma outra forma de negócio. Depois de dizer que dia 11 de dezembro estreia na Netflix algo que promete, Os 100 anos de solidão, do Gabriel García Márquez, um livro que foi de facto um êxito brutal e vai ser transformado para uma série. E portanto, dia 11 de dezembro, é já agora, E, portanto, fiquem atentos, ponham no calendário dia 11 de dezembro. Depois também vou aqui deixar mais uma sugestão, também da Netflix, o Batalhão 6888. É muito interessante, que é uma história verídica de este batalhão criado por mulheres que foi para a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres não participavam na guerra. Foi criado este batalhão e elas tiveram um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um filme a não perder na Netflix. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Olha, eu trago aqui duas sugestões que são, acima de tudo, nostálgicas, porque nos vêm falar de coisas mais antigas e algumas até um bocadinho já mais tristes, por assim dizer. Mas a primeira sugestão é da Disney Plus, é The Beatles 64. É um documentário com algumas imagens e filmagens inéditas que nos conta a primeira digressão do Quarteto Fantástico de Liverpool, como eram conhecidos, aos Estados Unidos. E, portanto, esta digressão tornou-se uma referência mundial, porque sempre que vemos algo sobre os Beatles, vemos aqueles locais de espetáculo completamente cheios, as senhoras completamente histéricas aos gritos, a desmaiar, etc. E de facto, muitas dessas partes aconteceram durante esta digressão. Portanto, foi realmente uma... Foi fulgurante, diria eu, esta digressão dos Beatles no, portanto, por território americano. Cobriram muito, muito, muito território norte-americano e quebraram muitos corações, de certeza. E então este documentário conta não só esta digressão, como também alguns aspectos, desde a origem da banda até à separação dos vários membros, à morte de John Lennon, por exemplo, e tudo mais. E, portanto, é um documentário muito, muito, muito bem feito, com, novamente digo, aqui com algumas filmagens inéditas e mais privadas da banda que tinham e que nos conta como é que era a loucura dos anos 60 e a histeria, o amor e tudo aquilo que o público transmitia quando via os Beatles ao vivo. E, portanto, para quem se lembra, para quem não se lembra mas quer saber, para quem gosta da história, para quem gosta destes comentários históricos, aqui fica a sugestão, que é um documentário absolutamente delicioso e muito bom de ver. The Beatles 64 na Disney Plus. A outra sugestão que trago, uma sugestão também para quem se lembra dos anos 80 e 90, final de 80, aliás, princípios de 90, que foi o fenómeno automobilístico chamado Ayrton Senna, o piloto brasileiro que realmente arrebatou o mundo da Fórmula 1 de uma forma absolutamente extraordinária. Temos aqui o que nos conta realmente... É um filme que é baseado em toda a vida de Ayrton Senna, a competição que tinha com Alan Prost na altura, os seus amores entre Xuxa e Adriano Galisteu, por exemplo, e até, portanto, todo o seu percurso, vitórias, algumas derrotas ingratas, de facto, aquela competição que era sempre Senna, Prost, Senna, Prost, Senna, Prost, em todos os grandes prémios, até o desfecho mais triste, em dia 1 de maio de 1994, onde no Grande Prémio de San Marino, em Itália, no circuito de Imola, teve realmente um embate violentíssimo contra uma parede de concreto de betão e que veio a resultar na morte deste piloto, morte prematura de um verdadeiro astro da Fórmula 1 e um piloto absolutamente fantástico. E, portanto, para quem seguiu todas as vitórias e o sucesso e o meteórico de Ayrton Senna, é um excelente filme para ver, com boas interpretações, muito, muito realista, e que nos vai aqui permitir saber um pouco mais da vida privada deste senhor das pistas que teve este desaparecimento prematuro. E aqui fica a sugestão: Senna, na Netflix.
Deixa-me só acrescentar que eu um destes dias vi na televisão francesa um anúncio também de um filme ou de uma série, não apanhei aquilo assim de relance, não percebi se era série, se era filme, sobre a vida do Alain Prost. Portanto, é bem possível que até em breve também esteja aí nas plataformas de streaming.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem que podem e devem seguir o nosso blog porque temos lá todas as notas deste podcast. ahoradamaca.wordpress.com. E se quiserem escrever-nos, temos sempre o nosso mail aberto para falarmos convosco. ahoradamaca@icloud.com.
Sim, acompanhem-nos, visitem o nosso blog e visitem também, não deixem de visitar. Já visitaram as lojas iServices? Já foram ao site das lojas iServices? Então despachem-se, porque a campanha promocional que a iServices está a fazer, deste desconto especial de 20% por celebração do nosso 9º aniversário também, e por ser Natal, obviamente, estende-se também às reparações. Portanto, tudo o que era, mais as reparações, até dia 18 de dezembro, não perca esta oportunidade. Se tem algo que efetivamente queira ver reparado ou que necessite de reparar, forças de razão, dirija-se a qualquer loja iService. É fácil, certamente, porque com a rede de lojas que existe, será mais ou menos simples encontrar uma relativamente próxima de si. Também em outros países, também estamos a falar de Espanha, estamos a falar de França e na Bélgica, e por que não visitar não só presencialmente, mas também o site onde pode ver tudo aquilo que a iServices pode fazer por si e pelos seus dispositivos. Vamos deixar no nosso blog uma caixa que a iServices criou especialmente para guardar os seus presentes de Natal, uma caixa que está muito bem desenhada, muito fashionable, com muito glamour, diga-se de passagem, e que ilustra muito bem toda a simplicidade, mas também a elegância que um simples embrulho ou um simples envolco pode ter, independentemente do que está lá dentro, e uma forma muito sofisticada, acima de tudo, de entregar as suas prendas de Natal a quem quiser, principalmente as tecnológicas, lá está, aproveitando também o desconto, porque não? Porque o desconto também é extensível a acessórios da marca iServices, e portanto, tudo boas razões para visitar, tanto presencialmente como online, este nosso sponsor desde o primeiro episódio. Da minha parte, só me resta agradecer o vosso tempo, o vosso apoio. Continuem a escrever-nos, deem-nos sugestões também de todos os temas que queriam ou que querem que sejam abordados, e nós, obviamente, prometemos responder a todos no seu devido tempo, lá está. E só espero é que estejam cá pelo próximo episódio. Até lá, uma boa semana, um grande abraço e obrigado.
Um abraço, até à próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.